Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Horas aqui na cidade de Washington, 18 horas em Angola, 17 de novembro de 2016, quinta-feira. Aqui na cidade de Washington, céu limpo, temperatura de 15 graus centígrados. Na apresentação da primeira meia hora de emissão está o Paulo Oliveira. Na produção, Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Roberts. Notícias a esta hora, diretores dos serviços de informação norte-americanos demitiu-se. Rebeldes sírios receiam perder apoio dos Estados Unidos. Fiquem connosco para ouvir pormenores destes e de outras reportagens. Mas para já, notícias internacionais de parceria com o Amâncio Miguel.
O diretor dos Serviços de Informação dos Estados Unidos, James Clapper, demitiu-se. A demissão foi submetida por carta a um painel de congressistas esta quinta-feira. A saída surge numa altura em que Donald Trump prepara a formação do seu executivo para suceder a Barack Obama na Casa Branca. Entre os analistas, acredita-se que este será um sinal dado por Clapper a Trump de que tem de acelerar o processo de transição.
No momento em que as forças russas e do governo sírio incrementam os seus ataques contra Alepo, os rebeldes sírios também perderam o apoio dos Estados Unidos, depois do presidente eleito americano Donald Trump tomar posse em janeiro. Através do Médio Oriente, potências rivais estão a tentar perceber quais as implicações daquela eleição para a região. Os Estados Unidos acusam a Rússia e os seus aliados do governo sírio de causarem mortes em massa de civis, mas durante a campanha, Donald Trump baixou de tom. Na região, alguns temem que a administração Trump possa retirar o apoio aos rebeldes sunitas, favorecendo o governo sírio e os seus apoiantes xiitas no Irão. No entanto, o acordo nuclear com o Irão, que acabou com as sanções anti-Irão em troca de limites às atividades nucleares, poderia ser alvo de Trump, que o considerou um negócio desastroso.
A alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança lamentou hoje a decisão da Rússia de se desvincular do tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, reafirmando o apoio da União à instituição-chave. Federica Mogherini sustentou em comunicado que a Federação Russa assinou o Estatuto de Roma em 3 de setembro de 2000 e, desde então, a União tinha vindo a solicitar a Moscou que passasse a ratificação, tendo em consideração a sua responsabilidade especial na condição de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Após a decisão anunciada pela Rússia de abandonar o Tribunal Internacional, poderá verificar-se também a saída das Filipinas. O presidente Rodrigo Duterte ameaçou abandonar aquele tribunal um dia após o presidente russo ter assinado um decreto retirando o país. Os críticos de Duterte consideram que a ameaça feita pelo presidente está relacionada com o facto de poder vir a ser acusado de ter ordenado a morte de milhares de pessoas na sua guerra contra as drogas.
Um tribunal da Costa do Marfim decidiu julgar a antiga primeira-dama Simone Babu à revelia, após ela e sua defesa terem recusado comparecer às autoridades. O julgamento será no dia 28 e Simone poderá ser condenada à prisão perpétua. O seu marido, Laurent Babu, está a ser julgado em Haia pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, mas a Costa do Marfim recusou transferi-la. Simone ajudou a orquestrar a morte de mais de 3 mil pessoas no conflito que iniciou em 2010, quando Laurent Babu recusou a derrota nas eleições presidenciais.
O presidente da Turquia, Erdogan, prometeu levar à justiça e punir o clérigo muçulmano Fethullah Gulen, acusado de orquestrar a tentativa fracassada do golpe de 15 de julho. Erdogan fez a afirmação no Paquistão depois de um prolongado encontro oficial com o primeiro-ministro Nawaz Sharif. Mais tarde, dirigiu-se a uma sessão especial do Parlamento paquistanês, tendo repetido que Gulen orquestrou a tentativa de golpe.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. Após a confirmação sobre a transferência do José Julino Capelu Pateca da cadeia de Kakila para a cadeia de Benguela, familiares afirmam que o pedido foi feito por Capelu Pateca ser transferido para o Uambi, não para Benguela. Coco Mokuta.
Para os familiares, a transferência de José Julino Capelu Pateca para a cadeia de Benguela em nada vai ajudar o estado de saúde de Capelu Pateca, que demonstra bastante débil e nem mesmo facilitará as visitas dos familiares que apoiam o líder da seita Luz do Mundo, levando-lhe alimentos. Segundo Aurélio Mbumba, sobrinho de José Julino Capelu Pateca, há muito que os advogados tinham deixado de se comunicar com a família para obterem notícia do estado de saúde de Capelu Pateca. Por isso, desconhecem o estado grave que se encontra e os maus tratos porque passa Capelu Pateca.
Foi acorrentado no braço esquerdo, perna esquerda, foi transferido e nós como família estávamos ali para pelo menos saber onde é que ele está a ser levado. Porque o nosso pedido era de que ele fosse levado no Uambi, segundo o clima, devido ao seu estado de saúde. Porque são dois fatores principais que nos fazem com que ele seja transferido no Uambi. Primeiro, o clima, que tem a ver com a saúde. No clima quente ele não consegue viver. Segundo fator é que nós não temos possibilidade de arrendar casa durante 28 anos. Isto é que está a atrapalhar as coisas, que faz com que o advogado dê informações erradas, sem saber onde, sem solicitar a família real que está acompanhando o processo.
Mbumba apela também às autoridades angolanas que transfiram Capelu Pateca para o Uambi para facilitar a visita da família.
É o pedido de ajuda em que nós queremos, como família e ele próprio, sábado, quando nos encontramos, ele disse que eu não posso ficar aqui, não posso ficar aqui em Benguela, preciso ir no Uambi.
O advogado do líder da seita Luz do Mundo diz que este foi transferido da cadeia de Luanda a seu pedido. Familiares do líder religioso tinham manifestado seu desagrado pelo facto do mesmo cumprir a pena em Luanda, alegando dificuldades para irem ali visitá-lo. Julino Capelu Pateca cumpre pena de 28 anos de prisão depois de ter sido condenado pela morte de 9 agentes policiais em abril de 2015, na sequência de um confronto entre apoiantes seus e a polícia que o ia prender. O líder daquela seita e outros 9 seguidores foram condenados por 9 crimes de homicídio qualificado e por 7 de homicídio frustrado. Da capital angolana, para a Voz da América, Coco Mokuta.
Obrigado, Coco. Um mês depois do balanço feito pelo presidente da UNITA sobre o processo eleitoral, as dúvidas e omissões aumentaram. Isaías Samacuva diz que o Ministério não tem dinheiro para custear o processo eleitoral e nem sequer chegamos à metade dos objetivos de todo o processo eleitoral. Manuel José.
Isaías Samacuva voltou a chamar a imprensa para dizer que está muito preocupado com o andamento do processo eleitoral, as irregularidades sobre o processo que o Partido do Galo Negro havia apontado aumentaram, mas ainda assim o líder da oposição diz ter esperança que o governo vá a tempo de corrigir o que está errado para se evitar o colapso do processo. Samacuva está igualmente preocupado com o número de cidadãos que não querem saber do processo de atualização e de registro eleitoral.
Eu reforço a minha afirmação de que o nível da adesão ao registro ainda está baixo.
O presidente da UNITA diz que mal chegamos à metade do cumprimento dos objetivos do processo eleitoral e o cofre do mate já está vazio.
Ficamos a saber, afinal, é que o mate não tem dinheiro. Afirma-se no seu relatório que até a semana passada o mate não havia recebido ainda as cotas financeiras dos meses de setembro e outubro. Ou seja, ainda não atingimos os 50% dos objetivos estimados e já não há dinheiro para o registro eleitoral.
A quantidade de inquietações do maior partido na oposição cresceu muito, mas Samacuva crê que o Executivo ainda vai a tempo de corrigir o que vai mal.
Qual é, de facto, o âmbito e a natureza da supervisão que a administração eleitoral deve exercer sobre os atos da administração pública? Quais são os poderes específicos que o legislador espera que a entidade supervisora exerça no desempenho da sua função? Quem deve publicar os dados daqueles que já fizeram prova de vida e daqueles que ainda não a fizeram? O MATE ou a CNE? Quem irá garantir que o sufrágio seja de facto universal, o MATA ou a SEME.
Tantas são as interrogações deixadas pelo líder da UNITA que Samakuva diz não ser ainda à altura de uma medida mais enérgica, como por exemplo uma manifestação para exigir que o processo eleitoral não descarrile. A linha vermelha, segundo Isaías Samakuva, ainda está distante. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Políticos e representantes da sociedade civil manifestaram-se preocupados com o adiamento das eleições autárquicas para 2021, segundo o anúncio feito pelo Vice-Presidente da República, e acusam o governo de falta de vontade política. Detalhes com a redação em Luanda.
O líder da ONG Construindo Comunidades, Pio Wakusanga, disse ser uma grande injustiça e motivo de grande frustração dos angolanos o adiamento da implantação das autarquias no país. O conhecido Parco dos Gambos diz que as eleições autárquicas vêm sendo adiadas de ano para ano e afirma que nada garante que, neste ciclo de mentiras articuladas, daqui a 5 anos, este desejo nacional seja satisfeito. Pio Wakusanga adverte que o país não vai aguentar até 2021 por causa da ferocidade com que estão a ser dilapidados os recursos das comunidades.
As autarquias iriam ajudar imenso a melhorar a gestão transparente dos recursos. A ferocidade e a velocidade com que estão a ser explorados os recursos comunitários. O atual assalto às terras comunitárias está extremamente agressivo, sem comparação, diríamos assim, com o que aconteceu antes, não é? É o próprio Fundo Soberano que se envolve nesse tipo de assalto às terras comunitárias. O país não vai aguentar que as comunidades esperem até 2021.
Para o diretor da Open Society, Elias Isaac, o anúncio do vice-presidente da República traduz a atitude de um governo que ao longo de mais de 40 anos se habituou a concentrar o poder e que agora tem receio de entregá-lo ao povo. O responsável associativo considera que o adiamento das autarquias viola o direito do povo de participar na gestão dos seus recursos e na vida política do país e que cabe a ele reivindicá-lo.
O povo angolano tem que entender que isto é um direito, não é um favor que a presente governação angolana quer fazer ao povo angolano. É um direito constitucional, é um direito natural que as pessoas têm que participar na vida política da sua comunidade, do seu país. Exigido dos governantes, não é? É uma luta que o povo angolano tem que começar a definir como fazer esta luta, porque não se pode continuar a negar este direito continuamente.
Por sua vez, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse hoje em Luanda que o anúncio da institucionalização das autarquias apenas em 2021 é um truque do governo que demonstra a falta de vontade política porque as eleições autárquicas vêm a seu desfavor. Para o vice-presidente da Casa CEE, Manuel Fernandes, o adiamento é demonstrativo de que o governo não está interessado na instituição do poder local, concentrando tudo em Luanda para facilitar o desvio do erário público. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Estúdios em Washington, a Voz da América. O governo provincial de Benguela está a desalojar 135 famílias que residem numa área reservada a um centro de venda de peixe na vila da Baía Farta. O centro, um investimento privado avaliado em 14 milhões de dólares, vai implicar a transferência de quase 1000 pessoas. João Marcos.
Grande parte das famílias em apuros vive no chamado bairro da Maboque, onde se encontrava uma fábrica de conservas há mais de 30 anos. Os moradores terão de abandonar as casas a troco de terrenos em zonas montanhosas, sendo obrigados a adquirir material de construção até estarem reunidas as condições, conforme os depoimentos recolhidos pela Voz da América. Adivinha-se um calvário inerente à falta de água, energia e outros serviços sociais básicos. Para além do terreno, querem também material de construção.
Os terrenos que nos deram aí embaixo da montanha. Não é para alinhar, está em direito a fazer, está já alinhado e tudo, mas o problema é a água lá, o chefe. Não tem água. A luz já não chora se não tiver muito mais luz.
À espera de reforma, um funcionário da fábrica reforça a ideia de que as pessoas não têm condições para construir, mas as demolições para a infraestrutura pesqueira parecem irreversíveis. Na altura era a pescaria.
Na altura era mesmo a empresa que gosto de conserva.
De conserva, exato. E chegou a trabalhar lá, não?
Eu continuo a trabalhar até hoje.
Ah, trabalhou nessa empresa de conserva?
Até hoje mesmo, estou aqui mesmo, na vaga a trabalhar.
E o governo não diz que vai apoiar, não diz nada?
Não falaram nada, todo mundo na rua mesmo. A sua onde mesmo estava em cima de nós.
A partir da capital do país, numa declaração feita à Rádio Benguela, a administradora municipal da Baía Farta, Maria João, apelou à calma.
Até para dizer que estamos neste momento a negociar o sítio onde vamos transferir o pessoal. Só após essa negociação com a empresa que tem que nos dar o espaço onde a população vai ser transferida é que as pessoas vão ter que sair daí.
A verdade é que já hoje as famílias começaram a deixar o bairro Maboco, local eleito para a extensão de uma lota que ocupará 3 hectares, Vitória de Barros. A obra terá uma ponte cais para embarcações de médio porte e artesanais, balcões para preparação, venda e exposição do peixe complementam o centro. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estúdios em Washington, a Voz da América. E agora vamos falar da província do Bié, onde 60 mil crianças vão deixar de estudar debaixo das árvores. Os detalhes aqui com o Armando Chicoca.
O diretor provincial do Bié da Educação, Basílio Caetano, radiografando o setor que dirige, disse, no entanto, que só foi possível graças à construção de mais de 600 novas salas de aulas naquela província.
Nós construímos em mais ou menos em 3 anos mais de 60 escolas novas, com mais de 10 salas cada uma delas. Isto permitiu retirar um grande número de crianças, que rondava quase 60 mil crianças, davam o ar livre.
De um lado há esse esforço de construir mais escolas, também há o problema dos professores.
Os professores existentes ainda estão a conseguir minimizar o problema. Acreditamos que o governo está a fazer todos os esforços, a ver se consegue algum dinheiro para admitir mais professores no sistema. Há necessidade, porque não só por causa da crise, mas porque também os professores estavam para o sistema de ensino há muito tempo, a idade avançou, foram aposentados, alguns ficaram doentes, alguns faleceram, portanto é normal que o sistema reclame por falta de professores.
A extensão do ensino médio está consolidada em todos os municípios daquela província e as comunas serão igualmente contempladas.
O Bié tem ensino médio em todos os municípios. Em relação ao ensino superior, é um processo. Estamos agora a articular com o Ministério do Ensino Superior, que acreditamos que, em tempo próprio, criando-se as condições em termos de recursos humanos e materiais, o ensino vai chegar a todos os níveis. Isso é a pretensão do governo, né? Se há 5, 10 anos atrás não tínhamos universidades que temos hoje em todas as capitais provinciais, hoje temos quase em todas as capitais provinciais, acreditamos que também o mesmo acontecerá com o ensino secundário.
E quantos professores neste momento o Bié tem e quantos alunos foram matriculados durante o presente ano letivo?
Temos perto de 14 mil professores no ensino secundário e superior. Em termos de alunos, rondamos aí perto de 700 alunos no sistema de educação a nível da província.
E em relação ao ensino de adultos, como é que vamos? O que é a alfabetização?
É um programa bastante bom e estándar, né? Temos estado a contar com os nossos parceiros sociais no programa de alfabetização, né? Eles têm dado o seu máximo para que se alfabetizem mais gente. Também temos dentro do programa de alfabetização a própria aceleração escolar, que é para aqueles que com idade superior a 14 anos não podemos estudar as classes inferiores no momento próprio. Estamos a alfabetizar as pessoas em toda a extensão da província. Existe.
Quantas salas de aulas mais ou menos o Bié controla neste momento, contando com essas novas escolas?
De uma forma geral, 1.476 escolas,
okay,
com 5.834 salas, ensino primário, ensino secundário, uhum, e ensino superior também.
Ouvíamos o diretor provincial do Bié da Educação, Basílio Caetano, radiografando o setor que dirige na Voz da América. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O delegado da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas, Emalange, Luís de Passos, garantiu que os falsos pensionistas, quando forem detectados, devem devolver o dinheiro que receberam indevidamente do Estado. Isaías Soares com mais detalhes.
Dos Passos falava numa altura em que decorre a prova de vida dos verdadeiros ex-militares que combateram nos diferentes conflitos para a independência e reconciliação nacional em Angola.
Quem não foi militar não vai conseguir entrar. E não se esqueçam que quem não foi militar e está como fantasma, é melhor fugir, porque nós vamos apanhar. E vai devolver todo o dinheiro que recebeu ao longo desses anos todos.
664 pensionistas e malantes estão inscritos na Caixa Social das Forças Armadas Angolanas, de um horizonte de 50 mil pensionistas pensionistas em todo o país, enquanto se esperam condições para a entrada de outros 15 mil.
Nós, dos 600 pensionistas reformados, 3 são do sexo feminino, sendo então uma tenente-coronel e 2 tenentes. Está em curso atualmente um processo de atualização presencial que terminará tão logo a prova de vida inicie. Como é de conhecimento, a prova de vida iniciou em Luanda já. É uma prova de vida que é efetuada com um processo mais organizado e sistematizado, portanto é um sistema informatizado, onde temos as impressões digitais, temos o óleo biométrico que se faz também já, e então ficamos com os dados muito melhores e mais fidedignos, de tal maneira que ninguém possa enganar no futuro.
Delegado da Caixa Social das Forças Armadas em Malanje, Luís dos Passos. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Esta é a emissão de quinta-feira, 17 de novembro de 2016, da Voz da América, uma emissão dedicada especialmente a Angola. Transmitimos, como sempre, a onda média em 1530 MHz e a onda curta entre 15.720 e 13.630. Amigos, não se esqueçam que podem aceder à nossa página na internet, onde temos mais notícias e mais reportagens. Recordamos que o nosso endereço é www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Fernando Macedo, professor universitário de Ciência Política e Direito Constitucional e um dos organizadores da manifestação de 26 de novembro. Portanto, contacte connosco. As populações do Kwanza Sul, da Lunda Sul e Quanto Cubango vão beneficiar de energia fotovoltaica. A atribuição do projeto foi assinada na estrada do Xandungo, na cidade do Sum, pelo Ministério de Energia e Águas e a empreiteira angolana LTP Energia. Fernando Caetano.
Com financiamento da linha de crédito do Reino de Espanha, o projeto em referência vai consumir 6 bilhões, 12 milhões e 222 mil kwanzas, equivalentes a 60 milhões de dólares americanos. Luís Figueiredo, da empreiteira LTP Energias, disse na ocasião que 24 meses é o tempo limite para a conclusão dos trabalhos e, consequentemente, pô-los à disposição das populações com incidência para o meio rural.
Assim, propusemos implementar um projeto com infraestruturas e equipamentos de energia elétrica fotovoltaica de autoconsumo para contribuir de forma sustentável para o fornecimento de eletricidade às comunidades rurais mais isoladas das províncias do Kwanza Sul, Lunda Sul e Quanto Cubango.
Vamos fazer com que a população tenha melhores condições de vida e também de proteção noturna com a instalação de luminárias, iluminação pública nessas localidades. Ou seja, ali onde nós vamos colocar este projeto, há de haver uma mudança significativa para bem da vida das populações onde vão ser inseridos os projetos. Então, é uma importância muito grande. E é por isso que o governo de Angola investiu qualquer coisa como 60 milhões de dólares para melhorar as condições de vida da população e ir de encontro às necessidades básicas da população no meio rural.
O vice-governador para o setor económico, Franklin Fortunato e Silva, congratulou-se com o projeto e sublinhou que, além de constituir uma mais-valia, é necessário que as palavras passem imediatamente para as ações. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
A desvalorização da moeda moçambicana está a beneficiar turistas internacionais, sobretudo os sul-africanos, em visitas de turismo a Moçambique. Os detalhes aqui com o Simeão Ponguano.
O conselheiro da Cultura e do Turismo na Embaixada de Moçambique na África do Sul, António Tomé, diz que aumentou o número de turistas em Moçambique, contribuindo com divisas que minimizam a crise económica.
Realmente, esta questão do câmbio tem estado a favorecer exatamente tanto a deslocação tanto de sul-africanos para Moçambique. E isto tem sido realmente um ar fresco que se insufla tanto ao nosso turismo. E estamos em crer que, efetivamente, também é um momento para poder-se refinar a estratégia no sentido de garantir que mais números tanto aconteçam. Não só se aproveita a ida dos sul-africanos, como também, sendo tanto o África do Sul um hub onde vêm turistas internacionais, tem estado também tanto a aproveitar tanto esta oportunidade para que eles também façam alguma extensão da sua estadia também em Moçambique.
A outra face da crise sufoca os cidadãos com elevado custo da vida. A contribuição de turistas internacionais na economia regional foi uma das estratégias de sustentabilidade do turismo na África Austral abordada na Conferência Anual da Organização Regional. O diretor executivo interino da organização, Simba Mandinhenha, disse que o balanço do turismo regional é positivo. Houve aumento de visitas de turistas da Europa, América e Ásia aos países da região da África Austral. No entanto, Mandinhenha lamenta o atraso da introdução de visto único na região por alegados problemas de segurança. António Tomé, da Embaixada de Moçambique, concorda com Mandinhenha.
Realmente, a questão tanto da facilitação de movimentos de turistas através desta plataforma tem sido um dos aspectos tanto que foi identificado como barreira. E os países têm estado a trabalhar tanto em conjunto para que as comunidades beneficiem exatamente deste turismo, melhorando as suas rendas e também melhorando o seu bem-estar.
Uganda, Quênia e Ruanda adotaram visto único, facilitando a vida a turistas que pretendam visitar aquela região da África Oriental sem problemas. Os países da África Ocidental usam passaporte único. A atuação dos movimentos extremistas islâmicos Boko Haram e Al-Shabaab é considerado terrorismo puro. Simeão Panguan, Voz da América, em Woodmead, norte da cidade de Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E agora vamos ficar com a música. Vamos ficar com a banda Empire of the Sun. Com a banda Empire of the Sun, estamos praticamente no final da emissão para Angola desta quinta-feira, 17 de novembro de 2016. Ainda temos mais uma hora de emissão e dentro de momentos vai ficar convosco o Eduardo Ferro. Boa noite.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: o primeiro-ministro japonês reúne-se com o presidente eleito Donald Trump. O presidente Obama, de visita à Alemanha, defende globalização. Estado Islâmico enche vala comum com antigos polícias. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Parque Sabeira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio Pijigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, na produção, Doris Olson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos na África Austral, mais precisamente na África do Sul e em Moçambique. A desvalorização da moeda moçambicana está a beneficiar turistas internacionais, sobretudo sul-africanos, em visitas a Moçambique, tal como refere de seguida Simeão Bongoan.
O conselheiro da Cultura e do Turismo na Embaixada de Moçambique na África do Sul, António Tomé, diz que aumentou o número de turistas em Moçambique, contribuindo com divisas que minimizam a crise económica.
Realmente, esta questão do câmbio tem estado a favorecer exatamente tanto a deslocação tanto de sul-africanos para Moçambique. E isto tem sido realmente um ar fresco que se insufla tanto ao nosso turismo. E estamos em crer que, efetivamente, também é o momento para poder-se refinar a estratégia no sentido de garantir que mais números tanto aconteçam. Não só se aproveita a ida dos sul-africanos, como também, sendo tanto o África do Sul um hub onde vêm turistas internacionais, tem estado também tanto a aproveitar tanto esta oportunidade para que eles também façam alguma extensão da sua estadia também em Moçambique.
A outra face da crise sufoca os cidadãos com elevado custo da vida. A contribuição de turistas internacionais na economia regional foi uma das estratégias de sustentabilidade do turismo na África Austral abordada na Conferência Anual da Organização Regional. O diretor executivo interino da organização, Simba Mandinhenha, disse que o balanço do turismo regional é positivo. Houve aumento de visitas de turistas da Europa, América e Ásia aos países da região da África Austral. No entanto, Mandinhenha lamenta o atraso da introdução de visto único na região por alegados problemas de segurança. António Tomé, da Embaixada de Moçambique, concorda com Mandinhenha.
Realmente, a questão tanto de facilitação de movimentos de turistas através desta plataforma tem sido um dos aspectos tanto que foi identificado como barreira. E os países têm estado a trabalhar tanto em conjunto para que as comunidades beneficiem exatamente deste turismo, melhorando as suas rendas e também melhorando o seu bem-estar.
Uganda, Quênia e Ruanda adotaram visto único, facilitando a vida a turistas que pretendam visitar aquela região da África Oriental sem problemas. Os países da África Ocidental usam passaporte único. A atuação dos movimentos extremistas islâmicos Boko Haram e Al-Shabaab é considerado terrorismo puro. Simeão Panguan, Voz da América, em Woodmead, norte da cidade de Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Centro de Desenvolvimento e Democracia em Moçambique quer ver diminuídos nos próximos períodos eleitorais os números de conflitos político-eleitorais que ocorrem no país, envolvendo o partido no poder e aqueles que se encontram na oposição. A Dina Soalé, partido de Nampula, tem mais pormenores.
Aquela organização entende que para reduzir os conflitos políticos eleitorais deve haver igualdade de direitos para todos os partidos políticos concorrentes nas eleições e também, uma vez que a formação de partidos políticos é um direito consagrado na Constituição, os académicos não podem se distanciar do jogo político. Esta pretensão do CEDE acontece numa altura em que o país prepara-se para as quintas eleições autárquicas em 2018, as sextas gerais e as segundas para as assembleias provinciais que terão lugar no ano seguinte. Em Moçambique, os conflitos políticos eleitorais arrastam-se desde as primeiras eleições gerais, em 1994, 2 anos depois do termo da sangrenta guerra civil, que durou 16 anos. É nesta perspectiva que o Centro de Desenvolvimento e Democracia entende que a conflitualidade político-eleitoral não pode ser vista como problema dos partidos políticos, mas também de todos os moçambicanos que são parte do processo democrático. Falando no segundo encontro anual, realizado esta quinta-feira na cidade de Nampula, António Magereni, representante regional norte do SEDI, disse que os conflitos político-eleitorais são um problema no qual o mediador principal deve ser a sociedade civil moçambicana.
Esta questão da dimensão política eleitoral, questão da conflitualidade nestas duas dimensões, atinge a todos nós. Há, portanto, ações que devem ser feitas ao nível central, sim senhora, mas há mil e uma outras ações que podem ser feitas ao nível local. E esta é uma delas, buscando melhor conhecer-nos, buscando melhor contextualizar e buscando melhores soluções ao nível local para aquilo que é a conflitualidade política. Desde as primeiras lições de gestão de conflitos em que a gente aprende...
Ele relacionou o tema com o diálogo político em curso no país entre o governo e a RENAMO, com vista ao restabelecimento da paz degradada desde as quartas eleições gerais e as primeiras para as assembleias provinciais havidas em 2014, nas quais a RENAMO reivindica a vitória. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. E continuamos em Moçambique, onde o Conselho Municipal de Pemba, no norte do país, tem um orçamento mais magro por causa da crise económica ou financeira, uma crise que fez com que muitas empresas operando naquela cidade nortenha fechassem as suas portas e o município deixasse de cobrar cerca de 2 milhões e 500 mil dólares em impostos. Francisco Júnior tem mais pormenores sobre as consequências desta crise.
Muitas dessas empresas foram forçadas a fechar as portas e muita gente foi atirada para o desemprego, um encerramento que teve impacto avassalador a todos os níveis.
Por agora posso até não ter os números, mas as principais empresas que estavam por lá, posso até lançar como número cerca de 10 empresas que estavam lá a operar efetivamente na cidade de Pemba. Fecharam suas portas, despediram seus funcionários e hoje estamos lá na situação de que mesmo as oportunidades para o emprego são escassas.
E como resultado do encerramento dessas empresas, o município de Pemba, por exemplo, está a passar maus bocados. O edil daquela cidade nortenha moçambicana, Tajir Karimo, diz que a edilidade já quase não consegue cobrar rendas e outras taxas.
Até mesmo o imposto predial, aliás, o imposto pessoal autárquico, que é um dos impostos que é obrigatório a gente ter que pagar a partir da altura que é cidadão residente no município. Mas, para além disso, temos também as empresas que contribuíam, que acabaram fechando as suas portas e hoje já não podem pagar nem o imposto pessoal autárquico decorrente dos seus funcionários, muito menos do imposto predial autárquico, que é calculado a partir do patrimônio que essas mesmas instituições possuem, e outro que é o imposto que provém da cobrança da atividade económica.
E o que está a acontecer é que, segundo Tajir Karimo, face à crise, o Conselho Municipal de Pemba é agora forçado a rever o seu orçamento, avaliado em cerca de 7 milhões de dólares americanos. Como o município vai ter que deixar de cobrar cerca de 2 milhões e 500 mil dólares americanos, o presidente da autarquia teve que apresentar um orçamento ratificativo à Assembleia Municipal.
Tivemos que refazer a nossa forma de pensar e de agir e de estar, e por aí nós tivemos que recorrer até à banca para podermos prover alguns serviços básicos, como a questão de aquisição de equipamento diverso para a gestão de lixo e também a reabilitação de algumas estradas que até na altura não tínhamos como usá-las porque estavam totalmente danificadas a partir de 2014, que tivemos grandes chuvas jamais vistas na cidade de Pemba. Então, tivemos que recorrer à banca e fomos buscar cerca de 120 milhões de meticais para financiar algumas operações dentro do Conselho Municipal, viradas a infraestruturas, a construção de estradas, construção de valas de drenagem e aquisição de equipamento para a gestão de resíduos sólidos.
Segundo Tajir Karimo, muitas atividades programadas pelo município de Pemba para este e o próximo ano terão de ser deixadas de lado. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, acha que não se deve perder mais tempo para pôr em prática os projetos que visam a diminuição dos efeitos das alterações climáticas no mundo e, em particular, em São Tomé e Príncipe. Óscar Medeiros.
Patrício Trovoada considera que é preciso passar das palavras aos atos no que toca aos compromissos dos países mais industrializados sobre a problemática das alterações climáticas.
Do aquecimento, hoje aponta para um aquecimento global superior aos 2 graus, a caminho dos 3 graus e meio, e nós estamos a sentir. Sabe que ultimamente as chuvas têm sido, a pluviometria tem sido estranha, com danos que nós estamos a viver frequentemente, quer em Santo Tomé e na Ilha do Príncipe. Daí que, como eu digo, não basta só das boas intenções, não basta só das declarações, não basta nós sonharmos, é preciso, de facto, entrarmos no concreto.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe diz que, no caso do seu país, até há situações que não exigem grandes somas de dinheiro. O que é preciso é que haja um entendimento global sobre a questão das mudanças climáticas.
A maneira como nós lidamos com a natureza, com o clima e com o nosso próprio futuro, há uma série de questões que têm que ser vistas. No caso particular de São Tomé e Príncipe, não é só a questão da erosão costeira, é a maneira como se pratica a agricultura, é provavelmente o urbanismo também e a utilização, nomeadamente, da areia e das madeiras nas construções. Daí é que eu digo que há um conjunto de ações, não é só dinheiro, não é só os 100 bis, é uma troca a nível das tecnologias, das experiências, são políticas públicas, são legislações que podem ser constrangedoras para preservar o clima. É um entendimento global que nós temos que ter.
Patrício Trovoada quer resultados concretos no que toca aos projetos que visam a diminuição dos efeitos das alterações climáticas em São Tomé e Príncipe e já está de olhos postos na COP23, que será dedicada essencialmente aos pequenos estados insulares.
Não quer dizer que a COP22 não alcançou os seus objetivos, mas a COP23 será uma COP mais consagrada aos pequenos estados insulares e eu diria que iremos fazer o bom trabalho de casa para ver se, de facto, nós temos resultados concretos.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Políticos e representantes da sociedade civil angolana manifestam-se preocupados com o adiamento das eleições autárquicas de 2021, segundo o anúncio feito ontem pelo vice-presidente da República, e acusam o governo da falta de vontade política. Venâncio Rodrigues.
O líder da ONG Construindo Comunidades, Pio Wakusanga, disse ser uma grande injustiça e motivo de grande frustração dos angolanos o adiamento da implantação das autarquias no país. O conhecido Parco dos Gambos diz que as eleições autárquicas vêm sendo adiadas de ano para ano e afirma que nada garante que, neste ciclo de mentiras articuladas, daqui a 5 anos, este desejo nacional seja satisfeito. Pio Wakusanga adverte que o país não vai aguentar até 2021 por causa da ferocidade com que estão a ser dilapidados os recursos das comunidades.
As autarquias iriam ajudar imenso a melhorar a gestão transparente dos recursos. A ferocidade e a velocidade com que estão a ser explorados os recursos comunitários. O atual assalto às terras comunitárias, que está extremamente agressivo, sem comparação, diríamos assim, com o que aconteceu antes, não é? É o próprio Fundo Soberano que se envolve nesse tipo de assalto às terras comunitárias. O país não vai aguentar que as comunidades esperem até 2021.
Para o diretor da Open Society, Elias Isaac, o anúncio do vice-presidente da República traduz a atitude de um governo que ao longo de mais de 40 anos se habituou a concentrar o poder e que agora tem receio de entregá-lo ao povo. O responsável associativo considera que o adiamento das autarquias viola o direito do povo de participar na gestão dos seus recursos e na vida política do país e que cabe a ele reivindicá-lo.
O povo angolano tem que entender que isto é um direito, não é um favor que a presente governação angolana quer fazer ao povo angolano. É um direito constitucional, é um direito natural que as pessoas têm que participar na vida política da sua comunidade, do seu país, exigido dos governantes, não é? É uma luta que o povo angolano tem que começar a definir como fazer esta luta, porque não se pode continuar a negar este direito continuamente.
Por sua vez, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse hoje em Luanda que o anúncio da institucionalização das autarquias apenas em 2021 é um truque do governo que demonstra a falta de vontade política porque as eleições autárquicas vêm a seu desfavor. Para o vice-presidente da Casa CEE, Manuel Fernandes, o adiamento é demonstrativo de que o governo não está interessado na instituição do poder local, concentrando tudo em Luanda para facilitar o desvio do erário público. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continua no seu receptor a Voz da América. Passagem agora ao Brasil. As principais doenças que atingem a população brasileira podem ser evitadas, mesmo com um sistema de saúde público gratuito. O Brasil tem enfrentado graves crises no acesso e na qualidade dos atendimentos à população. Esse cenário é ainda pior nas regiões mais afastadas e pobres do país, tal como refere de seguida a Bárbara Ferreira Santos.
Filas, demoras no atendimento, falta de medicamentos e escassez de profissionais de saúde são reclamações comuns no sistema público, chamado de SUS. Se as ações públicas são ruins no tratamento das doenças, elas são ainda piores na prevenção. Isso porque o problema vai além da área da saúde e se estende para a educação. As regiões mais pobres do país têm também as mais baixas escolaridades. E com isso, essas populações mais vulneráveis não sabem como se prevenir e como identificar os primeiros sinais das doenças. As enfermidades cerebrovasculares, que incluem o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, são as principais causas de morte no Brasil. No total, foram pouco mais de 100 mil óbitos registrados em 2013, de acordo com os últimos dados publicados pelo Ministério da Saúde. Uma recente pesquisa do Hospital Particular Albert Einstein, referência em medicina na América Latina, mostra que em São Paulo, a maior cidade brasileira, as regiões com menor índice de desenvolvimento humano apresentam maior mortalidade por AVC. O risco de morte por essa enfermidade é quase 3 vezes maior nos bairros pobres. Em entrevista à Voz da América, o coordenador da pesquisa, Alexandre Caupi, que é médico, neurologista e pesquisador do Einstein, afirmou que entre as razões para esse cenário tão desigual estão o déficit educacional e a falta de divulgação de informações sobre os riscos e os sintomas do AVC. Além disso, Caupi diz que as periferias também têm problemas para socorrer rapidamente quem tem um derrame, já que as ambulâncias do serviço público demoram mais para chegar a esses locais.
A partir do momento em que o AVC começou, a gente tem um tempo bem limitado para poder ter um melhor resultado no tratamento, né? O ideal seria que essa pessoa chegasse a um serviço de saúde dentro de 30 ou 60 minutos. Seria o ideal, né? Mas às vezes um chamado do serviço de ambulância, do SAMU, demora 1 hora, 2 horas só para ser atendido, né? Para chegar no local é difícil.
Para o médico, se esse cenário já é preocupante no Brasil, ele ainda é pior em outras regiões do país.
Eu fico imaginando como é, por exemplo, na região Nordeste, como é na região Norte. Porque a cidade de São Paulo, apesar dessas disparidades todas, só a cidade responde por quase 15% do PIB do Brasil, né? Então é uma cidade que tem muito recurso, por pior que seja, as pessoas acabam sendo impulsionadas a ter atendimento, tem a diferença. Agora, em lugares mais carentes, o cenário deve ser bem pior.
Para solucionar esses problemas, os especialistas em saúde dizem que será preciso que o sistema público atue junto com o governo federal, estados e municípios para combater os gargalos do Brasil nessa área. Uma das mais recentes epidemias que o país enfrenta é a de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível. O número de pessoas infectadas no Brasil aumentou 32,7% entre 2014 e 2015, segundo o Ministério da Saúde. A maior preocupação é com a sífilis congênita, que é aquela passada da mãe para o bebê durante a gravidez. Autoridades afirmam que a epidemia ocorre principalmente porque os brasileiros têm usado cada vez menos os preservativos durante as relações sexuais. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
No momento em que as forças russas e do governo sírio incrementam os seus ataques contra Alepo, os rebeldes sírios temem perder o apoio dos Estados Unidos depois do presidente eleito americano Donald Trump tomar posse em janeiro que vem. Através do Médio Oriente, potências rivais estão, entretanto, a tentar perceber quais as implicações para a região. Aviões russos e sírios bombardeiam os rebeldes na parte leste de Alepo. Esta semana, a Rússia anunciou uma operação de envergadura contra os rebeldes, desencadeando ataques a partir do Mediterrâneo.
E, впервые в истории российского военно-морского флота боевых действий начал принимать участие задействован.
Pela primeira vez na nossa história, um porta-aviões está envolvido em ações de combate. Os Estados Unidos acusam a Rússia e os seus aliados, o governo sírio, de causarem mortes em massa de civis, mas durante a campanha Donald Trump baixou de tom.
Trump has been relatively positive about Russia under Vladimir Putin.
Trump tem sido relativamente positivo acerca da Rússia de Putin e quanto ao papel da Rússia na Síria contra o Estado Islâmico.
Na região, alguns temem que a administração Trump possa retirar o apoio aos rebeldes sunitas, favorecendo o governo sírio e os seus apoiantes xiitas do Irão. No entanto, o acordo nuclear com o Irão, que acabou com as sanções de Teherão em troca de limites às suas atividades nucleares, poderia ser alvo de Trump, que o considerou um negócio desastroso. Essa posição angariou-lhe algum apoio entre as potências regionais sunitas.
Obama has been really disliked by Gulf elites, most of all because of the deal with Iran. They regard him as having been soft and naive on Iran.
As elites do Golfo não gostam de Obama, sobretudo por causa do acordo com o Irão. Consideram que ele é ingênuo em relação ao Irão. A linguagem mais dura de Donald Trump caiu bem, mas há uma completa incerteza sobre o que isso quer dizer na prática.
O presidente francês, François Hollande, advertiu Trump para uma possível denúncia do acordo com o Irão.
Mas eu sei que lá há um princípio de realidade. Este acordo, ele nos dá garantias. L'absence d'accord.
Este acordo dá-nos garantias. A ausência de um acordo seria muito séria. Há poucas indicações acerca da direção da política externa de Trump, especialmente porque ainda está a escolher o gabinete, mas muitos analistas dizem que será bastante diferente da de Barack Obama.
Trump has for years given the impression that he respects the strongman model of government, whether that's in China or in
Trump
Russia.
Vem dando a impressão de que respeita os governos de homens fortes, quer seja na China ou na Rússia, e encara os ditadores do Médio Oriente como forças contra o terrorismo.
Uma coisa é certa. Com todos os seus conflitos, o Médio Oriente será o primeiro teste à mudança de política externa prometida por Donald Trump. Aqui Washington, Voz da América. Um tribunal da Costa do Marfim decidiu julgar a antiga primeira-dama Simone Babo à revelia após ela e a sua defesa terem recusado comparecer às autoridades. O seu marido, Laurent Babo, está a ser julgado em Haia pelo Tribunal Penal Internacional, mas a Costa do Marfim recusou transferir a sua mulher, o Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Agora, no meio de incertezas quanto às relações entre o Tribunal Penal Internacional e os países africanos, analistas dizem que as complicações sobre o julgamento da antiga primeira-dama revelam os desafios que os países podem ter no tratamento de casos sensíveis. Simone Babu é acusada de crimes contra a humanidade e havia expressado o desejo de ser julgada no seu país para responder aos seus compatriotas. Mas agora mudou de ideia. E um dos seus advogados disse que se o tribunal avançar com o julgamento à revelia, o processo não terá nenhuma validade.
Se a defesa de Mme Babu não participar desse processo, esse processo não é mais credível.
O procurador-geral da Costa do Marfim diz que é exatamente essa a intenção de Simone e seus advogados. Recorde-se que o seu marido, Laurent Babu, recusou a derrota nas eleições presidenciais de 2010 e liderou um conflito que provocou a morte de pelo menos 3 mil civis. Simone Babu é acusada de ter ajudado a orquestrar os ataques que deram nessas mortes e ataques a rivais do seu marido. Ela já tem outra sentença de 20 anos por ter colocado em risco a segurança a organizar grupos armados, o que recusa. Laurent Babu está em Haia, onde o Tribunal Penal Internacional toma conta do seu caso, mas as autoridades da Costa do Marfim recusaram entregar Simone para ser julgada pelo mesmo tribunal. Alassane Ouattara, atual presidente da Costa do Marfim, apoia o Tribunal Penal Internacional, mas já disse que os tribunais africanos deverão ser capazes de lidar com crimes do nível dos do casal Babu. Moussa Traoré, vice-presidente da secção Costa Marfinense na coligação para o Tribunal Penal Internacional, diz que o julgamento de Simone Babu é um teste à credibilidade do sistema de justiça do seu país para julgar crimes de altas individualidades.
Claro que a justiça ivoirienne foi sua credibilidade. Isso é o que se pode dizer, porque isso é um défi major.
Mas o procurador-geral do país desqualifica toda a crítica e dá o exemplo de sucesso que o Tribunal Especial da União Africana teve no julgamento do antigo presidente do Tchad, Hissène Habré, no Senegal. O julgamento à revelia de Simone Babu terá início no próximo dia 28 e ela poderá ser condenada à prisão perpétua.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado da manhã vai ser Fernando Macedo, professor universitário de Ciências Políticas e Direito Constitucional e um dos organizadores da manifestação de 26 de novembro. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com 21 Pilots e o tema Heathens. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day. Docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get it sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington. E tempo agora, amigo ouvinte, para recordarmos os principais títulos da atualidade. O diretor dos serviços secretos americanos, James Clapper, demitiu-se. A demissão foi apresentada a um painel de congressistas esta quinta-feira. A saída surge numa altura em que o presidente eleito Donald Trump se prepara à formação do seu executivo para suceder a Barack Obama na Casa Branca. No momento em que as forças russas e do governo sírio incrementam os seus ataques contra Alepo, os rebeldes sírios temem perder o apoio dos Estados Unidos, depois do presidente eleito americano Donald Trump tomar posse em janeiro que vem. Através do Médio Oriente, potências rivais estão, entretanto, a tentar perceber quais as implicações para a região. Alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança lamentou hoje a decisão da Rússia de se desvincular do Tratado Fundador do Tribunal Penal Internacional. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão e a nossa informação na internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com, no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português e no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 13:01 aqui em Washington. Ao microfone é Mance Miguel, na produção continua a Doris Dodson e na técnica continua também o Wagner Roberts. Um tribunal da Costa do Marfim decidiu julgar o próximo dia 28 a antiga primeira-dama Simone Babu à revelia, após ela e sua defesa terem recusado comparecer às autoridades. Simone Babu poderá ser condenada à prisão perpétua. Recorde-se que Simone ajudou a orquestrar a morte de mais de 3 mil pessoas no conflito que iniciou em 2010, quando o seu marido, Laurent Babu, recusou a derrota nas eleições presidenciais. Na página de saúde, dessa terceira página da emissão vespertina da Voz da América em português, teremos a conversa com o Dr. Soares, falando sobre o cancro da próstata. E antes do final da emissão, tal como sempre acontece, teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. A desvalorização do Mitical, moeda de Moçambique, beneficia turistas internacionais, sobretudo sul-africanos, em visita àquele país. Simeão Punguana.
O conselheiro da Cultura e do Turismo na Embaixada de Moçambique na África do Sul, António Tomé, diz que aumentou o número de turistas em Moçambique, contribuindo com divisas que minimizam a crise económica.
Realmente, esta questão do câmbio tem estado a favorecer exatamente tanto a deslocação tanto de sul-africanos para Moçambique. E isto tem sido realmente um ar fresco que se insufla tanto ao nosso turismo. E estamos em crer que, efetivamente, também é o momento para poder se refinar a estratégia no sentido de garantir que mais números tanto aconteçam. Não só se aproveita a ida dos sul-africanos, como também, sendo tanto o África do Sul um hub onde vêm turistas internacionais, tem estado também tanto a aproveitar tanto esta oportunidade para que eles também façam alguma extensão da sua estadia também em Moçambique.
A outra face da crise sufoca os cidadãos com elevado custo da vida. A contribuição de turistas internacionais na economia regional foi uma das estratégias de sustentabilidade do turismo na África Austral abordada na Conferência Anual da Organização Regional. O diretor executivo interino da organização, Simba Mandinhenha, disse que o balanço do turismo regional é positivo. Houve aumento de visitas de turistas da Europa, América e Ásia aos países da região da África Austral. No entanto, Mandinhenha lamenta o atraso da introdução de visto único na região por alegados problemas de segurança. António Tomé, da Embaixada de Moçambique, concorda com Mandinhenha.
Realmente, a questão tanto da facilitação de movimentos de turistas através desta plataforma tem sido um dos aspectos tanto que foi identificado como barreira. E os países têm estado a trabalhar tanto em conjunto para que as comunidades beneficiem exatamente deste turismo, melhorando as suas rendas e também melhorando o seu bem-estar.
Uganda, Quênia e Ruanda adotaram visto único, facilitando a vida a turistas que pretendam visitar aquela região da África Oriental sem problemas. Os países da África Ocidental usam passaporte único. A atuação dos movimentos extremistas islâmicos Boko Haram e Al-Shabaab é considerado terrorismo puro. Simeão Panguan, Voz da América, em Woodmead, norte da cidade de Johannesburg.
E depois do contacto com o Simeão Panguan, vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o primeiro-ministro espera que já não se perca mais tempo para pôr em marcha os projetos que visam a diminuição dos efeitos das alterações climáticas no mundo, em particular em São Tomé e Príncipe. Patrício Trovoada está em Marrocos a representar o seu país na COP22.
Patrício Trovoada considera que é preciso passar das palavras aos atos no que toca aos compromissos dos países mais industrializados sobre a problemática das alterações climáticas.
Do aquecimento, hoje aponta para um aquecimento global superior aos 2 graus, a caminho dos 3 graus e meio, e nós estamos a sentir. Sabe que ultimamente as chuvas têm sido, a pluviometria tem sido estranha, com danos que nós estamos a viver frequentemente, quer em Santo Tomé e na Ilha do Príncipe. Daí que, como eu digo, não basta só das boas intenções, não basta só das declarações, não basta nós sonharmos, é preciso, de facto, entrarmos no concreto.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe diz que, no caso do seu país, até há situações que não exigem grandes somas de dinheiro. O que é preciso é que haja um entendimento global sobre a questão das mudanças climáticas.
A maneira como nós lidamos com a natureza, com o clima e com o nosso próprio futuro, há uma série de questões que têm que ser vistas. No caso particular de São Tomé e Príncipe, não é só a questão da erosão costeira, é a maneira como se pratica a agricultura, é provavelmente o urbanismo também e a utilização, nomeadamente, da areia e das madeiras nas construções. Daí é que eu digo que há um conjunto de ações, não é só dinheiro, não é só os 100 bis, é uma troca a nível das tecnologias, das experiências, são políticas públicas, são legislações que podem ser constrangedoras para preservar o clima. É um entendimento global que nós temos que ter.
Patrício Trovoada quer resultados concretos no que toca aos projetos que visam a diminuição dos efeitos das alterações climáticas em São Tomé e Príncipe e já está de olhos postos na COP23, que será dedicada essencialmente aos pequenos estados insulares.
Não quer dizer que a COP22 não alcançou os seus objetivos, mas a COP23 será uma COP mais consagrada aos pequenos estados insulares e eu diria que iremos fazer o bom trabalho de casa para ver se, de facto, nós temos resultados concretos.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
E quando são 13 horas e 7 minutos aqui em Washington, novamente o Eduardo Ferro, desta vez para falar da economia no mundo.
O crescimento da economia angolana deverá aumentar para 1,25% em 2017, depois de 2016 representar um crescimento nulo, refletindo a recuperação do setor não petrolífero, isso de acordo com um relatório divulgado em Washington pelo Fundo Monetário Internacional. No mesmo relatório, que dá conta dos resultados da missão de 2016 ao abrigo do artigo 4º, adianta que a taxa de inflação deverá aumentar até ao final do ano para 45%, antes de baixar para uma taxa de 20% em 2017, em resultado da aplicação de condições monetárias mais restritivas e de uma moeda nacional mais estável. As perspectivas a médio prazo são de uma recuperação gradual da atividade económica, embora existam riscos, entre os quais um declínio adicional nos preços do petróleo e atrasos na aplicação das reformas estruturais necessárias à promoção da diversificação económica, pode ler-se no documento. A missão do FMI, liderada pelo economista Ricardo Veloso, adianta que, não obstante as medidas adotadas no sentido de mitigar o impacto do declínio dos preços do petróleo, permitiram melhoria significativa no saldo fiscal primário não petrolífero e da desvalorização do kwanza relativamente ao dólar, são necessárias medidas adicionais para prosseguir o ajustamento à nova realidade dos mercados internacionais do petróleo. O documento informa que as ações do governo para controlar a despesa pública compensaram parcialmente o impacto dos menores preços do petróleo sobre as contas fiscais, esperando-se que o déficit fiscal global atinja cerca de 4% do produto interno bruto em 2016. No entanto, a dívida pública deverá vir a exceder 70% do PIB no final de 2016, refletindo a desvalorização da taxa de câmbio, além do déficit fiscal projetado, pode ler-se, defendendo os técnicos do FMI, que o governo de Angola deveria procurar alcançar um déficit fiscal não superior a 2,25% do produto interno bruto para 2017. A economia de Macau iniciou um processo importante de transição, tendo o governo aproveitado a oportunidade para adotar um modelo económico menos volátil e com fontes de financiamento mais sustentáveis, diz o Fundo Monetário Internacional num comunicado divulgado aqui em Washington. A missão do FMI, que esteve naquele território de 13 a 14 de novembro e que irá produzir um relatório num prazo de 3 meses, adianta no comunicado que a perspectiva de médio prazo permanece forte e acrescenta que Macau se encontra bem posicionada para beneficiar de um crescimento estável e sustentável na escala inferior de 1 a 9%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,07 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã é que é já o dia do programa Angola Fala Só. Teremos como convidado Fernando Macedo, professor universitário de Ciências Políticas e Direito Constitucional. 13 horas, 12 minutos.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e hoje vamos falar de saúde com o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai? Como é que tem passado nestes anos em que nós temos estado ausentes?
É verdade, nós temos estado sempre presentes, não é?
Ausentes no microfone programa. Da Voz da América, era isso
Exatamente,
que eu queria dizer.
Com certeza. De qualquer forma, portanto, estamos aqui para,
falar
mais essa. Sobre cuidados de saúde, não é?
E vamos falar, doutor Soares, uma vez que estamos em novembro. Novembro é dito ser o mês do cancro da próstata. Doutor Soares, qual é a necessidade de ter um mês para o cancro da próstata e o que é o cancro da próstata em termos de saúde pública? O peso que tem?
Sim, tem um peso, quer dizer, o cancro da próstata tem um peso... Não só em termos de percas de vida, mas um peso económico em termos de tratamento, também em termos de perca da capacidade do indivíduo, neste caso o homem, porque o homem que tem tanto é que sofre da próstata, neste caso a mulher não tem próstata, mas não quer dizer que a mulher não se preocupe com o problema da próstata, tanto ou do seu marido, ou do irmão, ou de qualquer outro familiar, ou do utente, em qualquer que seja o caso, porque, infelizmente, as estatísticas hoje em dia cada vez mais provam que o aparecimento e a afetação do cancro da próstata é dramático no mundo inteiro, principalmente em países e continentes como a África, que infelizmente o diagnóstico passa desapercebido, daí a importância de, até certo ponto, celebrarmos no sentido de alertar às populações para a importância deste tipo de cancro, né? É uma forma de cancro que aflige a humanidade neste momento. Só para termos a ideia, as estatísticas mostram que o cancro da próstata é a segunda causa de morte nos homens, por exemplo. Portanto, o primeiro cancro que afeta os homens acima de 50 anos, por exemplo, em Portugal, é o cancro do pulmão.
Uhum.
Logo a seguir, vem o cancro da próstata e, em terceiro lugar, o cancro, portanto, do intestino grosso.
Doutor Soares, diga-me...
Agora, na mulher, portanto, claro que o cancro primordial... é o cancro da mama, não é? E depois vem o cancro do pulmão e depois o outro cancro do intestino grosso para a mulher. Mas, como já dissemos, em termos práticos, no território português, cerca de 4 mil portugueses são afetados, portanto, o cancro aparece por ano, e desses 4 mil, cerca de 2 mil, quer dizer, que metade acaba por falecer.
Doutor Soares, o cancro da próstata aparece a partir de uma idade específica ou pode aparecer, por exemplo, em qualquer altura da vida de um homem adulto?
Não, felizmente, quer dizer, há uma progressão, não é? Porque a próstata, nós sabemos que é um órgão que produz uma hormona essencial, não é? Portanto, que é, portanto, a hormona sexual masculina, a testosterona, e, claro, depois, com o aumentar da idade, há uma redução desta hormona e vai aparecer, portanto, concomitantemente e paralelamente, o aumento do volume da próstata, portanto, porque há, portanto, as células prostáticas vêm-se necessidade, mas sentem-se incapazes de produzir a quantidade suficiente desta hormona, e com a chamada hipertrofia, portanto, o aumento da próstata, do tamanho da próstata, das células prostáticas, há este fenómeno canceroso que aparece muitas vezes ou concomitantemente com a dilatação da próstata ou não, até porque, como as pessoas devem aperceber-se, e se não for o caso, passam a saber que, porque o cancro da próstata muitas vezes é silencioso. Aparece porque não necessariamente há uma dilatação para causar sintomas imediatos, como na hiperplasia prostática, daí ser silencioso e tem que ser vigiado. Mas, como respondendo à tua pergunta, Ana, a partir dos 50 anos é que começa a manifestar tanto o cancro da próstata.
Doutor Soares, apesar de ser um cancro, é um cancro curável, é um cancro controlável. Como é que é? Não é necessariamente um cancro mortal, não é?
Pois, quer dizer, o grande dilema que nós enfrentamos é que quando este cancro aparece numa fase inicial, a próstata tem o tamanho de uma castanha, né? Portanto, está localizada aí por baixo, portanto, na parte urogenital, não é? À frente do reto, consegue entremear a uretra, não é? Portanto, que é o órgão que por onde sai a urina. E, como dizia, quando detectado a tempo, e daí o valor importantíssimo do chamado toque retal, não é? Do médico ou médica, ou profissional de saúde, ou enfermeiro, ou qualquer técnico, de fazer quando faz um diagnóstico simples, de meter, portanto, o dedo no ânus da pessoa, que é para detectar, para saber, porque nós conseguimos detectar a consistência da próstata, se ela está rugosa, se tem algum empedramento, está aumentado de volume, se está, enfim, rugoso, se está sensível, se está doloroso. Logo aí nós temos uma ideia mais ou menos daquilo que se passa sobre este tipo de órgão, que é a próstata. Claro que existem certos exames também laboratoriais, muito simples, né, sanguíneos, em que, portanto, chamado o PSA, que é uma enzima que tende a aumentar no sangue, se houver não só aumento de volume da próstata, não é? Mas também o aparecimento de cancro da próstata. E se houver um aumento consistente ao longo dos anos, a partir de, como já dissemos, dos 50 anos, isso vai pôr-nos na pista para fazer outros exames mais específicos para tentarmos determinar se realmente estamos na presença de cancro da próstata ou não. E um desses exames, como bem sabemos, é, por exemplo, um raio-x específico, né? Uma tomografia axial computarizada, bem posicionada, que pode mostrar o tamanho, portanto, determinadas dimensões e a estrutura da próstata. Também, se caso for necessário, nós podemos deitar mão àquilo que nós chamamos uma biópsia, não é? Nós vamos, através de um mecanismo também simples, nós retiramos um bocadinho das células da próstata e faz, portanto, essa tal biópsia, analisa-se através da anatomia patológica e o exame histológico, isto é, do tecido, né, da próstata, pode determinar se realmente estamos na presença de cancro ou não.
Doutor Soares, depois, se estivermos na presença de cancro, temos cerca de um minuto. Como é que se trata este cancro da próstata? Há remoção da próstata ou há, por exemplo, que tipo de tratamento é feito?
Bem, se estiver na fase avançada, né, se o cancro já tivesse metastasizado para outros órgãos, torna-se um bocado difícil. Mas se o cancro, e daí o valor do diagnóstico precoce, estiver circunscrito dentro da cápsula da próstata, é muito simples. Nós retiramos, fazemos chamada prostatectomia total, retiramos a próstata e aí a pessoa, portanto, passa a viver normalmente. Portanto, é um tratamento específico. E tomara que todos aqueles que sofressem de cancro da próstata fossem diagnosticados na fase inicial precoce, onde não haja invasão para o fígado, para o cérebro, para a mama, enfim, para os pulmões, porque aí teríamos resolvido o problema.
E pronto, Dr. Soares, nós estamos no final desta nossa conversa. Vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde. E, Dr. Soares, ficamos muito satisfeitos de ter aqui de volta aos microfones da Voz da América após tantos anos de interregno. Vamos então, como dissemos, voltar para a semana. Até lá, um abraço de saúde para todos vós e também para si, Dr. Soares.
Igualmente para si e para todos os estimados ouvintes.
E depois deste tema interessante, na conversa com o Dr. Soares e Ana Guedes, vamos à música e vamos a Moçambique com um tema em tempos cantado por Fernando Luiz, mas que o Jimmy dá um toque jazz. Jimmy Ludlow, que nasceu em 66 e faz hoje 50 anos, apresenta-nos aqui Zavala Tote. Parabéns, Jimmy. Música de Moçambique com Jimmy Lulho interpretando a sua maneira jazz, o Zavala Tote. 13 horas 24 minutos. O diretor dos Serviços de Informação dos Estados Unidos, James Clapper, demitiu-se. A decisão foi submetida por carta a um painel de congressistas esta quinta-feira. Esta saída surge numa altura em que Donald Trump prepara a formação do seu executivo para suceder a Barack Obama na Casa Branca. Um tribunal da Costa do Marfim decidiu julgar a antiga primeira-dama, Simone Babu, à revelia, após ela e sua defesa terem recusado comparecer às autoridades. O julgamento será no próximo dia 28 e Simone poderá ser condenada à prisão perpétua. O seu marido, Laurent Babu, está a ser julgado em Haia pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, mas a Costa do Marfim recusou transferi-la. Simone ajudou a orquestrar a morte de mais de 3 mil pessoas no conflito que iniciou em 2010, quando Laurent Babu recusou a derrota nas eleições presidenciais. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu levar à justiça e punir o clérigo muçulmano Fethullah Gülen, acusado de orquestrar a tentativa fracassada do golpe de 15 de julho. Erdogan fez a afirmação hoje no Paquistão, depois de um prolongado encontro oficial com o primeiro-ministro Nawaz Sharif. Mais tarde, ele dirigiu-se a uma sessão especial do parlamento paquistanês, tendo repetido que Gülen orquestrou a tentativa de golpe. Gülen, ex-aliado de Erdogan no exílio e na Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, desde 99, negou repetidas vezes o envolvimento na tentativa de golpe.
Vamos passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os nicaraguanos reelegeram este mês o presidente Daniel Ortega e o seu partido, a Frente de Libertação Nacional Sandinista, para mais um mandato de 5 anos. O resultado não foi de estranhar, dados esforços concertados de Ortega para eliminar a oposição política e proibir a observação eleitoral independente. Muitos eleitores abstiveram-se em protesto pelo que descreveram como o processo viciado. Em junho, pouco depois de Ortega anunciar a sua candidatura, ele disse que não permitiria a presença de observadores eleitorais internacionais. Depois, o Supremo Tribunal Nicaraguano removeu Eduardo Montalegre, de líder do principal partido da oposição, o Partido da Libertação Independente, o PLI, e colocou como líder a Pedro Reis, figura leal a Ortega. Quando os deputados do PLI na Assembleia Nacional recusaram aceitar o líder que o tribunal impusera e se declararam como independentes, foram expulsos do partido. Finalmente, quando faltava um mês para as eleições, Reis surpreendeu com a sua demissão e foi substituído por José del Carmen Alvarado, outra figura largamente desconhecida dos apoiantes do PLI. Até então, forte contendor contra a Frente de Libertação Nacional Sandinista, com 28 deputados eleitos, o PLI ganhou desta vez 5% e elegeu apenas um lugar no Congresso. Ortega é perito em artimanhas políticas. Ele dirigiu o país primeiro como coordenador da junta entre 1979 e 1985. Quando perdeu a eleição em 1990, saiu de forma graciosa, abrindo precedente para uma transição pacífica do poder. Contudo, nos anos seguintes, trabalhou no sentido de controlar o sistema eleitoral. De novo, ganhou presidência em 2001 e começou a consolidar o poder, manietando o sistema eleitoral para favorecer o seu partido. Os Estados Unidos estão gravemente preocupados pela inconsistência no processo eleitoral, presidencial e legislativo, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Towns, em declaração escrita. Continuamos a pressionar o governo nicaraguano a respeitar práticas democráticas, incluindo a liberdade de imprensa e o respeito pelos direitos humanos na Nicarágua, consistentes com as obrigações partilhadas pelos nossos países ao abrigo da Carta Democrática Interamericana. Temos uma forte parceria com o povo nicaraguano. Vamos continuar a trabalhar para que o povo nicaraguano tenha uma Nicarágua mais próspera, segura e democrática. Acabamos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
13 horas e 28 minutos, chegamos ao final da nossa emissão vespertina deste 17 de novembro de 2016. Em nome de todos que tornaram esta produção possível, despedem-se Doris Dodson, Wagner Roberts e Amais Miguel. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.